Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Vamos ler então João capítulo 12, verso 37 até o último verso, que é o verso 50. Você vai ter na primeira parte desse texto palavras do evangelista João, citando Isaías, o profeta, e você vai ter do verso 44 até o 50, palavras de Jesus, finalizando algo bem especial aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Então vamos ler, o título dessa manhã é A Última Chance da Vida. A Última Chance da Vida. Vamos ler então. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Isto é, embora Jesus tivesse feito tantos sinais na presença dessas pessoas, elas não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar, e sim para salvar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, pois a própria palavra que falei, essa o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. A última chance da vida. Nós estamos diante de um texto que, sinceramente, se eu não estivesse pregando João verso por verso, dificilmente eu iria pregar esse texto, porque ele não é fácil, e ele não é fácil de digerir, porque ele vai trazer algo aqui sobre Deus que a nossa cabeça tem muita dificuldade de entender. Parece que é algo que contradiz aquilo que a gente aprende sobre Deus. Mas é importante a gente, quando caminha na palavra, verso por verso, sermos desafiados também por textos que muitas vezes são ignorados, porque tem textos na Bíblia que, se forem pregados na íntegra, não trarão nenhum tipo de glória para o homem, mas resultarão em todo tipo de glória para Deus, e esse aqui é um deles. E eu queria pensar um pouco com você nesse tema, sobre a última chance da vida, porque eu acho que é isso que o texto traz, é o espírito do texto. E algum dia na sua vida você fez algo pela última vez, mesmo que no momento você não sabia. Em algum momento você estava jogando bola na rua com seus amigos, você pegou a bola, falou: gente, até mais, amanhã a gente joga, e entrou para casa e você não sabia. Aquele lá foi o último dia que você jogou bola na rua com seus amigos. Em algum momento da sua vida, você sentou para conversar com alguém que fez muito parte da sua história, e aí você deu um abraço nessa pessoa, você falou para ela até logo, depois a gente continua a nossa conversa, e essa conversa não continuou. Talvez por alguma razão você nunca mais conversou com essa pessoa, nunca mais esteve na presença dela. Em algum momento da sua vida, você entrou em um lugar pela última vez. Mesmo que você não soubesse que era a última vez, você entrou lá, você chegou, você trabalhou o dia todo, e quando chegou o final do dia, alguém falou assim para você: olha, estão te chamando lá na sala do fulano, ele quer conversar com você. E aí você sentou na sala do fulano e o fulano falou assim: olha, eu queria te dar uma notícia, a gente está passando por um momento de transição na empresa, e a partir de hoje a gente queria deixar você assim à vontade, tá? Você está liberado, tudo, mas não, o problema não é você, tá? É que a empresa está passando por uma transição, a gente está reconstruindo algumas coisas, e você não sabia, aquele dia foi o último dia que você trabalhou lá. E a vida, ela passa muito rápido. Vocês concordam com isso? Impressionantemente rápido. E tem um monte de coisa que começa e acaba, e às vezes a gente nem vai percebendo. Às vezes é uma fase que começou na nossa vida, a gente demora para perceber, e às vezes algo terminou e isso ficou para trás. É isso que está acontecendo aqui em João capítulo 12. Nós estamos num limiar. Essa aqui vai ser a última vez que Jesus vai pregar para a multidão. João 12 tem um grande bloco que começa do capítulo 2 até o capítulo 12, que é o ministério público de Jesus. Aquilo que Jesus falou e aquilo que Jesus fez para toda a multidão. Só que do capítulo 13 até a morte de Jesus, Jesus vai iniciar longos diálogos só com os apóstolos. No entanto, que o capítulo 13 vai começar com o lava-pés. Falta uma semana para Jesus morrer, mas como eu tenho dito para vocês, essa uma semana de Jesus vai durar 6 meses para a gente aqui. Só que o evangelista João está mostrando para nós quais foram as últimas palavras que Jesus disse para a multidão, porque eles não iam ver ele mais pregar. Eles iriam ver, a multidão iria ver Jesus mais uma vez, só que agora quando ele estiver diante de Pilatos para ser prontamente crucificado. São as últimas palavras de Jesus. O que me leva a entender é que esse texto ele tem um espírito narrativo que cruza uma linha na nossa frente, dizendo: olha, agora é a hora de você decidir. Essa é a sua última chance. Você vai ser um seguidor de Jesus e vai abrir mão de tudo na sua vida para seguir a Ele e fazer dEle o rei da sua história, ou você só vai ser alguém que gosta de se aproximar dEle para admirar coisas que Ele fala e faz? É a última chance da vida. É a última chance. E eu estava pensando que vai chegar um momento na minha vida, e se você puder aumentar só um pouquinho o retorno para mim, vai chegar um momento na minha vida que eu vou pregar pela última vez. Vai ter um momento que você vai me ouvir pela última vez. E vai ter um momento que eu vou pregar pela última vez. E eu não sei qual vai ser a última vez. Pode ser que seja com 70, 80 anos e pode ser que não. Mas eu estava pensando que se eu, por acaso, soubesse qual que seria a minha última pregação, do fundo do meu coração, eu pregaria o que eu vou pregar hoje. Pregaria uma mensagem dura, pregaria uma mensagem até misteriosa, mas que traça uma linha e diz para nós: ou nós vamos ou não vamos seguir a Jesus, ou faremos dele o Senhor da nossa vida e viveremos e trabalharemos, criaremos filhos para a glória dele, ou a gente vai viver, seguir a nossa história e fazer o que a gente sempre sonhou, que geralmente essas duas coisas não conseguem acontecer ao mesmo tempo. O que me leva a refletir com você é que pode baixar, Gui, porque se for, não tem problema. Esse texto, ele tem dois grandes blocos. O primeiro, ele vai falar do que João vai tentar explicar para nós do porquê a maior parte dos judeus não creram em Jesus. É isso que está lá no verso 37. João vai começar dizendo isso. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. O livro de João também é conhecido como o livro dos 7 sinais. O evangelista João, ele não relata tantos milagres como Mateus, Marcos e Lucas relatam. Ele relata 7 sinais. Nessa altura aqui, Jesus já tinha operado 6. Ele já tinha transformado água em vinho no capítulo 2. Ele curou a filha do oficial no capítulo 4. Ele curou o paralítico no tanque de Betesda no capítulo 5. Ele multiplicou os pães no deserto no capítulo 6. Ele curou o cego de nascença no capítulo 9. E ele ressuscitou Lázaro no capítulo 11. Foram 11 sinais, 11 milagres. Qual é o 7º? A ressurreição dele. Que, pasme você, só viu, quem viu Cristo ressurreto foram os discípulos dele. A multidão não viu. Os romanos não viram. E eu tenho a sensação que João está trazendo um desfecho desse ministério público de Jesus e mostrando para nós que a maior parte não creu nele. Só que o que João vai dizer agora, a partir do verso 38, é uma explicação. Por que que isso aconteceu? Será que isso é algo que pegou Deus de surpresa? Será que o fato de os próprios judeus rejeitarem o Messias que eles almejavam? Havia uma expectativa pela vida do Messias. Será que isso foi algo que estava fora do plano de Deus? Por que isso aconteceu? João quer dar uma explicação para nós. Ele vai dizer, sabe o que isso aconteceu? E ele começa explicando no verso 38. Ele diz, na verdade, isso aconteceu para cumprir a palavra de Deus. Em outras palavras, João quer mostrar para nós, Deus sabia, porque Deus é soberano, não só na salvação das pessoas, mas também na condenação delas. Deus é soberano não só nas coisas boas que acontecem, mas também é soberano nas coisas ruins. Deus é soberano sobre todas as coisas, é esse Deus que se revela em Jesus, um Deus que a agenda não sai das mãos dele, a história não escapa das mãos dele, é um Deus que é o Todo-Poderoso e reina sobre tudo, sobre todas as eras, sobre todos os acontecimentos, e que por trás daquilo que acontece e dos desdobramentos do que acontece, existe não apenas a permissão dele, mas a vontade dele. É difícil para nós isso, é difícil pregar isso, é difícil olhar Deus dessa forma, mas é isso que João está dizendo. Ele vai trazer o relato de Isaías para nós, falando o seguinte, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O verso 39 é uma coisa muito forte. João, ele para a citação de Isaías e faz um comentário. Ele diz, por isso, olha essa expressão, não podiam crer. Não conseguiam crer. Porque Isaías disse mais coisa. Ele cita outro texto de Isaías agora, o verso 40. Cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração e não se convertam e não sejam curados. É isso que ele está dizendo, cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam curados. João está trazendo para nós uma compreensão do porquê eles não creram, e para a gente entender isso, para não descer tão rasgado na garganta, talvez seria legal a gente voltar um pouquinho e entender qual foi o contexto que Isaías disse essas coisas que João está citando. Quem foi o profeta Isaías? Ele viveu 700 anos antes de Cristo, ele foi levantado por Deus para ter um ministério super específico, profetizar um povo de coração muito duro, do qual Deus parece que chegou num ponto e falou assim, olha, vocês querem saber, como vocês já têm um coração muito duro, vocês não querem saber de mim, eu vou endurecer ainda mais o coração de vocês, eu vou levar vocês num nível que não tem mais caminho de volta. Esse é o ministério de Isaías. Nós lemos aqui no início do culto, Luiz Aguinaldo leu para nós, a chamada de Isaías no capítulo 6, quando ele tem uma visão de Deus, ele vê Deus assentado num alto e sublime trono, e as vestes de Deus enchiam o tabernáculo, e existiam anjos voando ao redor do trono de Deus, e Isaías quando vê Deus, vê quem ele é. Ao ver a Deus, ele diz, ai de mim, estou perdido, sou um homem impuro. Porque a gente só vê a nossa impureza quando a gente enxerga a santidade de Deus. Se a gente não vê a santidade de Deus, a gente não acha que a gente é impuro. Ai de mim, sou um homem impuro, de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. Só que Deus chama Isaías e ele diz que um serafim pega uma brasa do altar, purifica Isaías e Deus faz uma pergunta, quem vai por nós? Tem alguém disposto a pregar o meu evangelho? Tem alguém disposto a pregar a minha mensagem? E Isaías diz, eis-me aqui, pode me enviar. Esse é o ministério de Isaías. Quantos conhecem esse texto? Quantos já ouviram pregação sobre esse texto? Amém? Só que a gente para aí. A gente não vai no verso 9, que é o que eu quero ler agora, que acontece. Depois que Deus purifica Isaías e ele se dispõe a ir pregar, Deus vai falar para Isaías qual vai ser o resultado do ministério dele. Ele começa dizendo no verso 9, vai e diga a esse povo, ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Verso 10, torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos dele, para que eles não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se convertam e sejam curados. Imagina Deus chamar você para um ministério assim? Ó, estou te chamando, Miquel, para você pregar nas nações. É mesmo, Senhor? Quantas almas eu vou ganhar? Nenhuma. Na verdade, todas que você pregar serão condenadas. Esse é um ministério que Deus está dando para Isaías. E Isaías sabe que isso não é fácil. Continua o texto no verso 12. Então ele pergunta: até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? Até quando o povo vai ter o coração duro? Até quando o povo vai ser incrédulo? Até quando o povo não vai ver, não vai ouvir? E aí Deus vai dizer algo para ele. Quantos estão comigo ainda? Deus diz assim, e tudo isso aqui está na cabeça de João, por isso que a gente precisa voltar para entender o porquê que João cita aquilo. Deus responde: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas, devastada. É isso que Deus está dizendo para Isaías: você vai pregar até não sobrar nada, você vai pregar até o povo olhar ao redor e entender: olha, nós não temos mais para onde ir, perdemos tudo, perdemos o que tínhamos, perdemos os nossos familiares, perdemos aquilo que achávamos que tínhamos por causa de nós. Deus está falando, estou te levantando para isso. Esse é o ministério de sucesso do Antigo Testamento, muito parecido com os de hoje. Verso 12: e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. E aí, o último verso tem algo bem interessante e misterioso. Esse é o resultado do ministério de Isaías, não é o propósito. Esse é o resultado, o povo vai ficar com o coração mais duro. Qual é o propósito? O propósito é esse aqui, ó. Mas, sempre que tiver um mais na Bíblia, você presta atenção. Mas, se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como o terebino e como o carvalho, dos quais depois de derrubados, ainda fica um toco, assim a santa semente será o seu toco. Bom, uma linguagem difícil, mas basicamente a ilustração, a analogia que Deus está usando é o seguinte: Isaías, você vai pregar e você vai arrebentar com o coração desse povo que já é duro, e não vai sobrar nada, vai ficar o toco no chão. Vai ficar um toco assim, eles vão. Você vai pregar de tal forma que eles vão ficar tão assim devastados que eles vão ficar no nível do chão. Não vai ter mais para cima nada. Vai ficar um toco ali, é uma ruína. Mas tem um objetivo para isso. Qual é o objetivo? Para que nesse toco, nessa ruína, algo aconteça. Volta para mim, por gentileza, deixa lá. Verso. Assim a santa semente será o seu toco. Qual é a santa semente? Quando a gente vai para Isaías capítulo 11, a gente vai entender o que é isso. Isaías 11:1 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, sairá um broto. Do tronco de Jessé, do toco, do chão, vai nascer um rebento, um renovo, vai brotar algo diferente. O que é isso? Verso 2: repousará sobre esse renovo, sobre esse broto, o Espírito do Senhor, e o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento, de temor. Existe um contraste: aquele povo não ouvia, não conhecia, não entendia, mas depois que eles chegaram no toco, vai brotar algo que não é deles, mas vem da parte de Deus, é um renovo, que nesse renovo se revelará tudo que Deus é. Quem é esse renovo? Jesus Cristo de Nazaré. Me parece, irmãos, que isso ilustra muito bem o que é a conversão de uma pessoa. O que é a conversão de uma pessoa? A conversão de uma pessoa é quando ela chega num limite da vida dela, que ela já não consegue mais acreditar nela. Ela vai no toco, ela vai no chão, ela olha para ela e ela fala: quem sou eu? Eu achava que eu era o cara, eu achava que era o melhor marido que existia, eu achava que era nossa, que nessa empresa, que eu era a melhor pessoa, eu achava que eu era super inteligente, eu achava que eu era muito perspicaz. E a pessoa vai vivendo e Deus às vezes vai tirando algumas coisas dela, às vezes não necessariamente material, mas existencialmente, às vezes ela chega no limiar, ela fica no chão. Ela está pronta para que agora brote nela a vida de Deus, que é Cristo. É isso que o ministério de Isaías tinha como objetivo, é isso que o ministério de Isaías tinha como forma, e era isso que Israel não estava conseguindo experimentar, pois a religião, pois a sabedoria, o estudo da Torá, a tradição, as facções do judaísmo eram árvores muito grandes, e não dá para crer em si mesmo crendo em Jesus. Você crê em Jesus é um sinal de que você não crê em você. Hoje nós vamos ter batismo. O que é o batismo? Pessoal, a gente vai descer na piscina, que Deus tenha misericórdia de todos nós, porque a água deve estar muito agradável. O que é o batismo? O batismo, a gente muitas vezes olha assim, é o pessoal descendo nas águas, a gente fala assim: ó, galera aí, pessoal, agora parou de fumar, parou de mentir, parou de não sei o quê, sabe? Agora todo mundo ali tá voando, uma espiritualidade radiante, sabe? O pessoal agora é gente de outra categoria, outro nível. Então a gente olha muitas vezes o batismo assim, mas o batismo não é o testemunho de que a gente é incrível. Não é isso, não. O batismo é o testemunho de que a gente não presta. O batismo é o testemunho de que a gente não foi suficiente para salvar nossa vida. O batismo é o testemunho de que a gente teve que confiar em outra pessoa, porque na gente não dá para confiar. O batismo é o testemunho de que a gente está descendo sobre as águas, porque a gente desistiu de viver uma vida maravilhosa na nossa força, mas agora a gente crê na força do braço do Senhor. Quando Deus levanta Isaías, Ele não levanta, preste atenção, essa é uma parte sutil na mensagem, mas é importante para você entender. Quando Deus levanta Isaías, Ele não levanta Isaías para pregar para um povo piedoso e assim endurecer o coração deles. Não. Deus manda Isaías pregar para um povo duro de coração, um povo ruim, um povo rebelde, um povo corrompido. E Deus tem, gente, você é mãe, você é pai, você já falou assim: olha, eu estou no meu limite com você. Você já falou isso para o seu filho? Já falou, Júnior? Eu estou no meu limite. Pois é, Deus também tem um limite, irmão. Deus tem um limite também. Deus tem um limite com a gente. Eu tenho a sensação que o limite ali em Isaías chegou, e Deus falou: ô, Isaías, quer saber? Eu dei todas as chances para esse povo, mas agora você vai lá, você vai pregar, porque agora é o seguinte: sabe o que eu vou fazer por eles? Nada. Eu vou deixar eles serem quem eles querem ser. Eles têm um coração duro, então você vai lá pregar, porque a tua pregação vai endurecer ainda mais o coração deles. Porque a pior coisa que Deus pode fazer por alguém é não fazer nada por essa pessoa. Se Deus vira, olha para a tua vida, olha para mim e fala assim: ah, é assim? Você quer viver assim? Então tá bom, sabe o que eu vou fazer? Nada. Se Deus faz isso, a nossa vida, ela entra num abismo sem fim. E Deus está falando agora, a gente volta lá em João, João está citando Isaías porque ele pensa isso. Esse povo lá no verso 40 é um povo com um coração endurecido. Meus irmãos, como as pessoas têm um coração duro. Concorda comigo? Gente, como é difícil a pessoa mudar. Você fala, a pessoa ouve, mas parece que aquilo, ela ouve, mas não escuta. Você está mostrando para ela que está errado, você está falando para ela que isso está trazendo sofrimento, e a pessoa está lá, a pessoa não muda, o coração é duro, você não tem mais argumento, você não tem mais o que falar, e a pessoa está lá, ela insiste, ela não percebe, ela é insuportável. Dá vontade de falar assim: olha, vem aqui, senta aqui, deixa eu passar um vídeo agora sobre a tua vida, para você ver como você é ridículo. Seu coração é muito duro, a gente fala com você, você olha, você não consegue mudar. Não, mas, ai, sabe o que que é? A pessoa não muda, você entra com argumentos e você está mostrando para a pessoa que aquilo ali está ferindo ela. Só que em vez dela falar: tá bom, eu vou mudar, não, ela quer retrucar, ela quer falar das coisas que você fez para ela não precisar mudar. Conhece gente assim? Você está casado com a pessoa está lá, está fazendo algo, você fala assim: olha, o negócio é o seguinte, deixa eu te falar isso aqui, você precisa mudar esse comportamento, isso está adoecendo a gente. Ah, mas eu vou mudar, mas também tem umas coisinhas aqui que eu anotei que você precisa mudar. Eu fiz um dossiê sobre a tua vida, eu vou abrir aqui. Aí vai assim o livro. Em vez da pessoa falar: tá bem, eu vou mudar. Não, meu coração duro. Você prega, parece que está pregando para pedra. Você está falando, sabe, a pessoa vê os sinais, como os judeus viram, mas não conseguem ver o braço do Senhor. Elas conseguem ver os acontecimentos, mas não conseguem olhar para aquilo que está acontecendo ao redor da vida delas e dizer: glória a Deus. Não consegue, porque é um coração duro. Até quando vai ser assim? A gente precisa de pessoas que voltem a ter um coração onde Deus pode tocar. Pessoas que voltem a ter um coração de alguém chegar para ela e falar assim: olha, sabe isso aqui que você está fazendo? Precisa mudar. A pessoa virar e falar assim: eu vou mudar. Ponto. A gente precisa voltar a ter pessoas que, às vezes a pessoa está na empresa e ela está lá, sabe? E o clima é tenso mesmo, e o povo fala, e tem discussão, tá lidando com as pessoas. E aí às vezes você está lá, você fala algo atravessado para alguém, e fala aquilo, e aqui a pessoa que tem o coração mais duro ainda já pega aquilo, já leva para o túmulo, e você também leva, e ali você já não quer conversar mais, você já está planejando até ver onde tem matador de aluguel, você quer resolver a situação, sabe, você com o coração duro. Aí você pega o carro e vai indo embora para casa, e aí você vai pensando com você mesmo, pô, será que eu agi certo? Só que quando a pessoa tem um coração duro, ela vai pensar, será que eu agi certo? Aí ela fala assim, quer saber, merecia até mais, eu não sei porque não deu uma chinelada na cara dela também. E a pessoa vai porque o coração é duro, ali não penetra arrependimento, não penetra mudança de vida, não penetra, sabe, não tem mais choro. Mas quando a pessoa tem um coração onde Deus pode trabalhar, mesmo quando ela age com rispidez, ela vai indo embora no carro e ela pensa, poxa, eu fui grosso, eu não precisava ter sido assim. Eu sei que o clima é tenso, eu sei que é o jogo da empresa, eu sei que as coisas funcionam assim, mas eu faltei com respeito. Será que tem gente ainda nesse mundo que tem coragem de chegar em casa, pegar o telefone e ligar e falar, fulano, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa, cara, me perdoa do jeito que eu falei com você. Muito difícil, porque a gente vive num mundo onde o coração das pessoas está cada vez mais duro. Deixa eu te falar uma coisa, o tempo não cura um coração duro. Pessoas não se tornam melhores por viver mais. Tem gente que quanto mais vai vivendo, mais dura ela vai ficando. O sofrimento não quebra as pessoas. Tem gente que sofre a ponto de chegar no toco, mas não permite que Deus brote ali. Eventos não mudam a vida de pessoas. Não adianta você, ah, eu vou te levar no encontro. Ah, eu vou te levar nesse evento de alto impacto emocional. Não adianta, a pessoa vai lá, ela chora, mas o coração vai continuar duro. Só tem uma coisa que muda um coração duro: arrependimento. Arrependimento e arrependimento promovido pelo Espírito Santo. Vocês estão comigo ainda? Se eu fosse pregar uma última mensagem na minha vida, eu pregaria essa. Porque é a última chance que Jesus está dando para aquela multidão. Só que Isaías não tinha o coração duro. Por quê? Talvez a resposta esteja aí no verso 41. Isaías disse isso porque ele viu a glória dele e falou a respeito dele. Se você entendeu, e eu também, o que João está dizendo, é que 700 anos antes, Isaías viu Cristo. E isso foi o suficiente para ele crer. Isaías viu, só que Isaías, ele viu o Cristo de duas formas. E eu entendo que essas duas formas é o que está por trás dos dois textos que João citou de Isaías. A primeira forma que Isaías teve uma pré-visão do Cristo pré-encarnado foi quando ele vê em capítulo 6 um alto e sublime trono. Ele vê a glória de Deus, ele vê a beleza de Deus, ele vê o fulgor de Deus, ele vê a radiância, ele vê a beleza. Mas ele não viu só isso, ele viu também o que ele enxergou lá em Isaías 53. Quando no verso 1 a gente pode conhecer, quem creu em nossa pregação? Olha a citação de João, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A resposta vai estar aqui, ó, no próximo versículo, ele foi subindo como um renovo diante dele, e como uma raiz em terra seca. E aqui Isaías também viu Jesus, ele não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Verso 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Preste atenção nisso. Isaías viu ou previu Cristo, tanto num alto e sublime trono, como também como um servo sofredor. E é assim que a gente conhece a Cristo. É assim que a gente crê em Cristo, é assim que a gente vive para Cristo, é assim que a gente deixa com que Cristo brote no nosso coração e refaça em nós a nossa vida. Precisamos chegar ao toco. O que é o toco, meus irmãos? O toco talvez seja aquela primeira porta que Jesus abre nas bem-aventuranças, onde ele diz o seguinte: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira coisa, você quer entrar, você quer ver o reino, você quer ver o rei, bem, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino. O que é ser um pobre de espírito? Porque a sua e a minha tia, ela falava assim: o fulano não é só pobre, pobre de espírito. Aí a gente vai ler a Bíblia e fala: tá amarrado, Jesus, não quer ser pobre de espírito não, porque ser pobre de espírito é falar gritando igual a minha família. Eu me lembro como se fosse hoje, na faculdade que eu estava fazendo, um dos professores mais especiais que eu tive na minha vida estava em crise com esse versículo. Ele chega para mim e fala assim: Pedro, eu nunca entendi esse negócio de bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe o que é ser pobre de espírito? É você chegar no toco. É você estar no chão. Eu gosto muito da palavra humildade, porque ela vem de humus, terra. Ser pobre de espírito é você olhar para você e você falar: eu não tenho nada para oferecer para Deus. Ai, eu canto bem, problema é teu. Ai, eu escrevo bem, problema é teu. Ai, eu tenho várias ideias para a igreja. Sabe o que isso significa? Nada para o reino de Deus, porque Deus não precisa de você e também não precisa de mim. Deus não depende de nenhum de nós, porque nós somos pobres, não temos nada a oferecer para Ele que mude quem Ele é. Como que podemos nos orgulhar? Mas hoje existe uma arrogância no ser humano, e eu aprendi também uma coisa, que tem gente que é arrogante porque ficou rico, e tem gente que é arrogante porque é pobre. A porta do reino é pobre de espírito. Quando esse professor me perguntou: o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é falar: eu não tenho nada que possa gloriar a mim mesmo. As minhas credenciais, a minha casa, o meu carro, a minha sabedoria, eu só tenho isso porque o Pai das Luzes derramou sobre mim. Se não fosse a graça de Deus, até para crer eu precisei dele. Se eu creio hoje, é porque eu posso. Porque esse povo aqui, João vai dizer, não podiam crer. E nós podemos, porque Deus é gracioso. Ser pobre de espírito, eu falar: não tenho nada para oferecer para Deus, mas eu posso receber tudo o que Ele quer oferecer para mim. E com isso, meus irmãos, você imagina viver com gente assim do seu lado? Seria bom? Sim ou não? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Mas não dá para ser pobre de espírito amando a glória dos homens. É uma coisa legal, porque no verso 42, vocês estão comigo ainda, gente? No verso 42, o texto continua dizendo o seguinte: no entanto, eu amo essas conjunções adversativas da Bíblia. No entanto, olha João falando, muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Nicodemos, José de Arimateia eram membros dos fariseus, creram em Jesus. Só que tem outra conjunção adversativa: mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. E olha o verso 43, o verso 43 é para você imprimir. Esse dia eu estava lendo um texto aqui na igreja, na minha vida devocional, um versículo me marcou tanto, que eu fui lá no escritório, lá pedi para o Adriano, que trabalha comigo, falei: Adriano, imprime 20 vezes esse versículo aí, sai colando na igreja inteira, pus no portão, pus no banheiro, pus na minha sala, pus na testa da pessoa que estava passando ali, sabe, quem foi na cozinha, viu o que tem lá na cozinha, que era um texto que me tocou. Eu acho que esse verso 43 é um desses que a gente precisa parar e deixar Deus cravar ele no nosso coração. Por que que eles não creram? A razão, meus irmãos, da gente não conseguir, ou de algumas pessoas não conseguirem experimentar a comunhão com Jesus, é essa aqui: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meu Deus. Não deixe de entender que crer em Jesus, para você, em alguns momentos, vai resultar perda de admiração para algumas pessoas. Estamos dispostos a perdermos algo para a gente ganhar a Cristo? É um limiar que traça na nossa vida. Se ganha menos dinheiro, se formos fiéis a Deus. Ainda mais num mundo como o nosso, que adora mamon, apaixonado pelas riquezas. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Se ganha menos dinheiro, quem quer honrar mais a Deus do que querer glória dos homens? O João Calvino, comentando esse texto, ele usa uma expressão que eu achei tão interessante. Ele diz que isso aqui é uma jaula de ouro. A honraria humana, o desejo de ser alguém admirado, de ser alguém agradado, de ser alguém elogiado, é muitas vezes algo que nos impede de servirmos a Cristo de todo o nosso coração. De verdade, do fundo do meu coração, essa pregação que eu estou fazendo hoje não é aquela que eu prego quando alguém me chama para pregar na igreja dele. Que eu quero voltar lá, sabe? Eu não vou chegar lá e falar assim, vocês esqueceram isso, coração duro. O pastor que vai estar sentado lá no púlpito que me convidou, ele vai fazer assim, ó. Esse cara não volta mais. Porque isso aqui não agrada o ego. Esse tipo de pregação corta o ego no chão, a sua e a minha vaidade. Sabe, meus irmãos, essa semana eu vivi uma experiência muito interessante. Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade. É muito bom ver a ação de Deus. E eu estava vindo de carro de manhã, levando a glória para a escola, e ia vir para a igreja logo depois, ter meu tempo de oração, sabe, estava muito feliz. Só que há muitas coisas que a gente tem no nosso coração, e o nosso coração ele é traiçoeiro, a gente não percebe. E eu tão feliz, e fui lá e tal, e sabe, vindo, e assim, eu não pensei isso, mas lá no fundo, eu vendo tudo e pensando assim, nossa, eu sou muito top, velho. Só que eu não posto isso no Twitter, né? Não é postar, bom dia, sou top. Você não pensa isso, porque, oh Deus, que isso, tá amarrado, Senhor. Toma aí, né? Ninguém é perfeito. Mas lá no fundo, você faz algumas coisas, você faz assim, deitei. Voando. Hein, Renatão, supinão aqui, ó. Aí você olha o cara e fala, frango. Aí, esse é o seu e o meu coração. Quem está me entendendo? Aí eu vim orar. Aí eu entrei na oração. Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como esses pecadores. É a oração do publicano e do fariseu. O fariseu faz essa oração. E aí você começa a orar, e aí a hora que você está diante de Deus e da glória de Deus, aí você já começa a mudar um pouco, aí você fala, Senhor, não sou só eu que sou top, tem mais top por aí também. Aí você vai orando, aí você fala, Senhor, na verdade eu nem sou mais top, tem mais top do que eu, mas eu estou ali. Aí você vai orando. A hora que a glória de Deus começa a invadir seu coração, você vai olhando o que está por trás do seu coração. Porque a luz de Cristo brilha e revela o nosso coração. E aí você vai olhando para você e você vai falando, meu Deus. Eu só estou aqui. Porque um dia Deus não decidiu eu ser quem eu queria ser. E aquele dia que eu falei grosso com a minha esposa? E aquele dia que era para eu ficar com a minha filha e fiquei mexendo no celular? E aquele dia que era para eu ter produzido e trabalhado e fiquei vendo vídeo? E aquele dia que era para eu ter ligado para a pessoa e não liguei porque estava cansado. E aí você começa a olhar, e aí você vai vendo o seu coração, e aí você vai chegando no toco. E nesse dia eu aprendi uma coisa, que na oração a gente entra o cara e sai um trapo. Porque conhecer a Cristo é ser desconstruído por Ele. Conhecer a Cristo é deixar com que o machado dele corte o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa preguiça, a nossa vaidade, a nossa inveja, o nosso ciúme, a nossa imoralidade sexual, que Deus corte isso até o toco, porque aí ele pode brotar, e aí o que vem da nossa vida vem não para a glória de homens, nem para a honra de homens, mas vem para a glória de Deus. Caminhando para o último bloco, é onde Jesus ele toma a palavra. E no verso 44, eu não vou expor todos os versos, porque na verdade isso aqui é uma espécie de epílogo do ministério público de Jesus. O que está acontecendo aqui é que João ele está resumindo tudo que Jesus falou para a multidão até aqui em poucos versos. Só abrindo um parênteses, semana que vem a gente entra no capítulo 13, é uma nova fase do Evangelho de João, a gente vai começar a ouvir o que só os apóstolos ouviram. No verso 44, a expressão é muito forte, diz que Jesus cochichou dizendo, está escrito aí? Não. Jesus clamou dizendo. Por isso que para mim o espírito desse texto é uma questão de vida ou morte. É o limiar. Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Repare as experiências sensoriais de o que é crer em Jesus. Crer, confiar de coração. Ver, enxergar, notar, ouvir a palavra, é uma experiência relacional. O que é crer em Jesus? Preste atenção nisso, crer em Jesus não significa aceitar algumas doutrinas antigas. Crer em Jesus é viver uma vida totalmente nova, é uma nova experiência, é uma experiência relacional que envolve crer, ouvir, confiar. Eu me lembro quando a Glória nasceu, a gente foi levar ela na primeira consulta do pediatra, aquele ser pequeno, que eu não conhecia nada sobre aquilo, tudo novo, e eu ficava muito orgulhoso, porque às vezes ela estava lá, sabe, com poucos dias, e ela ria, dava um sorriso, aí eu falava para a Suzana, e ela ouve minha voz, ela sorri, olha só, ouviu na barriga, e eu estava crente comigo que era isso, que ela sorria, eu falava, olha lá amor, ela me ouvia, lembra que eu gritava com você, ela ouvia e tal, e aí ela já conhece a minha voz, ela fica feliz e tal. Aí a gente foi no pediatra, eu lembro que eu sempre tive essa função nas consultas, eu que levo ela para a maca, e eu coloquei. Aí ele falou assim para mim, pode tirar a roupa dela? Eu falei, tá bom, vou tirar. Aí tirei, ela sorriu, aí eu virei para ele e falei, olha lá, ó, ela ouve minha voz, ela ri. Aí ele virou para mim e falou assim, esse sorriso é totalmente involuntário. Aí ele falou assim para mim, vem cá, eu vou te mostrar como ela enxerga. Aí ele colocou lá na tela do computador dele, a visão de um recém-nascido, não vê nada. Você não sabe nem se ela ouve, tem que fazer um exame, tem que tocar um sino, né? Como a gente tem o Calvino, a gente já sabe que o Judá ouve, porque ele late. Mas você não sabe, a criança nem ouve direito, a criança não vê direito. Então é uma relação ainda muito através de espasmos, que é a relação que muitas pessoas têm com Jesus. Não é uma construção assim sensorial de ouvir, de crer, mas isso não é fé para João. Fé para João é ver o Pai em Cristo, é ouvir o Pai em Cristo, é crer no Pai através de Cristo, é poder ver a glória de Deus, e é essa fé que Deus quer despertar no seu e no meu coração. Sobe aqui, Junior, por gentileza, enquanto a gente vai caminhando para o final. E eu acho legal porque o Senhor Jesus, no verso 47, ele diz, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. E no verso 48 ele acrescenta, mas quem rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, porque a própria palavra que eu falei, julgará no último dia. Olha que interessante, o que Jesus está dizendo aqui? Eu não vim no mundo para julgar vocês, eu vim para salvar vocês. Só que aqui, é daqui que vem o título da minha mensagem, o último dia. Jesus está falando assim, eu não vim para julgar, eu não vim destruir vocês. Só que no último dia, quem não crer em mim, a palavra que eu falei vai julgar essa pessoa. Que palavra é essa? É a palavra que é o próprio Cristo. Porque entre o que o Cristo fala e o que o Cristo faz, não há diferença. Ele é o que ele fala. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que isso quer dizer? Que você pode ouvir uma pregação do Evangelho e ignorar ela. Você vem, ouve, dorme, conversa, tal, e vai embora. Você ignora a palavra, só que a palavra nunca ignora você. Porque a palavra, uma vez que entra no teu ouvido, ou ela entra para te salvar, ou ela entra para te julgar. E lá no último dia, Deus vai falar o que tua esposa fala quando você faz algo errado. Eu não te avisei? No último dia. E eu fiquei pensando, o que a gente está vivendo na nossa vida? Será que a gente está vivendo a nossa vida como se a gente fosse realmente fazer tudo que a gente está fazendo hoje, como se fosse a última coisa? Aquilo que vale a pena ser feito por último é o que vale a pena ser feito primeiro. Por exemplo, um dia você vai estar no leito de morte e alguém vai estar ao seu redor e você vai dizer as suas últimas palavras. O que você vai falar, será? Quais seriam as suas últimas palavras? Eu duvido que você ia virar para o teu marido ou para a tua esposa e falar assim: bem, quero te dizer algo. Eu pus roupa para bater. Quando terminar, por favor, estende para mim e fica de olho se não vai chover. Você não vai falar isso. Porque isso não é digno de ser as últimas palavras. E eu aprendi que a gente tem que fazer primeiro aquilo que a gente faria por último. As suas últimas palavras, você ia virar para o seu cônjuge e dizer assim: olha, eu quero te agradecer por ter ficado ao meu lado. Eu quero te agradecer porque, apesar de todas as minhas falhas, você continuou comigo. E eu quero te dizer que eu agradeço a Deus por ter me dado você. Isso é o que você falaria por último. Sabe qual é o problema da nossa vida? A gente vive uma vida inteira fazendo primeiro coisas triviais em vez de fazer aquilo que a gente faria por último. Então, quando você acorda de manhã, você não pode virar para tua esposa que ainda está acordando, ou para o teu marido que está acordando, e falar: ô! Não lavou a louça ontem, né? Como que você fala, como a primeira coisa do dia, isso para uma pessoa? Você tem que acordar e falar assim: bem, bom dia. Eu quero dizer que eu sou grato a Deus pela sua vida. Vai lavar a louça. Preste atenção. Se Jesus, por favor, preste atenção. Se Jesus é para você aquilo que você se apegaria no último segundo da sua vida, por que não fazer isso todos os dias? Por que não acordar de manhã e falar: Deus, hoje eu levanto e vou trabalhar mais uma vez para que o Senhor seja glorificado na minha vida? Porque o que Ele tem para você é o que Ele termina dizendo no verso 50. Eu sei, qual que é o mandamento, meus irmãos, do verso 50? Eu sei que o mandamento do meu Pai é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Deixa eu te falar uma coisa. Não deixa Cristo ser um detalhe para você. Se você puder, agarra com as suas duas mãos a presença de Jesus e solta tudo. Não tenta salvar o seu casamento pela sua força, não tenta educar os seus filhos pela sua força, não tenta ter sucesso na empresa pela tua força, agarra em Cristo. E eu quero terminar citando, até em memória ao Tim Keller, uma frase dele, um pastor muito, muito importante na minha vida e ministério que faleceu essa semana. O Keller tem uma frase que ele diz o seguinte: Jesus não era um cara legal. Você não crucifica caras legais. Você crucifica ameaças. E Jesus não quer ser um cara legal na sua vida. Ele quer ser uma ameaça para você, para o seu ego, para a sua vaidade, para o seu plano de poder, para o seu egoísmo. Ele quer levar você até o toco da sua história, para que a partir daí ele brote em você e a sua história seja uma árvore frondosa para a glória dele.
Você Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!